dos símbolos da campanha de Javier Milei à presidência da Argentina era a motosserra. Representava o instrumento que ele iria utilizar para cortar as contas públicas, sua principal meta em busca da recuperação de um país que ele assumiu tendo a maior inflação da América Latina, fazendo com que os gêneros de primeira necessidade tivessem reajustes diários, com a consequente perda de poder aquisitivo da população. Uma população cujo índice de pobreza já beira os 60%, segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica de Buenos Aires. Pois, embora todos os protestos e obstáculos interpostos por aqueles que se acostumaram a viver das benesses do Estado, Milei teve o que comemorar esta semana quando completou 100 dias de governo. A inflação, que subira 25,5% em dezembro, teve alta menor em janeiro, 20,6%, e mais baixa ainda em fevereiro, 13,2%. É claro que ainda é muito alta, mas está subindo cada vez menos, ou está caindo. Em janeiro, ele pôde expor pela primeira vez em 12 anos um superávit financeiro do país. Uma das chaves para alcançar esse superávit foi o corte de 86,3% de investimentos em obras públicas. Isto segundo dados da Associação Argentina de Orçamentos e Administração Financeira Pública. Em dezembro de 2023, ficaram pelo caminho 2.117 projetos que deixaram de ser executados por falta de verba. Com isso, Milei teve que bater de frente com a Câmara Argentina da Construção, a qual já durante a campanha eleitoral ele chamava de Câmara Argentina da Corrupção. Mas, como era esperado, Milei enfrentou problemas no parlamento para aprovar os seus projetos.
Redes sociais frenéticas, convites para que seguidores se juntem às forças do céu e propostas de redução do Estado. O governo de Javier Milei completa 100 dias na Argentina com uma experiência liberal-libertária que sacudiu as estruturas do país. O pilar principal do plano de Milei para desregulamentar a economia consistia em um mega decreto para revogar ou modificar mais de 300 normas e a chamada Lei Ônibus, que continha mais de 600 artigos na versão original. Só que os projetos sofreram derrotas no Congresso, onde o partido do presidente é minoria. A Lei Ônibus fracassou em fevereiro e o megadecreto foi rejeitado na quinta-feira no Senado. As derrotas mostram que Milei não conseguiu transmitir o que ele prega como uma urgência das reformas, justificadas pela herança recebida pelo governo anterior. O programa agora está nas mãos dos deputados, que devem revisar uma versão diluída da Lei Ônibus e tomar a decisão final sobre o megadecreto, que permanece em vigor a menos que também seja rejeitado na Câmara Baixa. Pouco depois de assumir o poder, Milei ligou a motosserra, suspendeu obras públicas, não renovou contratos estatais, liberou preços e desvalorizou o peso em mais de 50%.
Uma das poucas obras autorizadas por Milei é a do Gasoduto do Norte, obra da estatal Energia Argentina, Enarsa, que deve levar o gás da jazida de Vaca Morta até Buenos Aires. Com isso, será dispensada a importação do produto que vem da Bolívia. Aliás, esse projeto é para ser estendido posteriormente até Uruguaiana, para o fornecimento de gás ao Brasil. O fato é que a batalha central de Milei é econômica, onde tem um triplo objetivo: alcançar o equilíbrio fiscal, baixar a inflação e desregulamentar a economia, para que os preços de bens e serviços se tornem reais. Acredita o presidente que, com esses objetivos alcançados, será possível atrair o investidor estrangeiro. Agora, para ajudar a controlar a inflação, Milei autorizou a importação sem tarifas de produtos da cesta básica. Como era de se esperar, o governo Milei tem sido alvo de múltiplos protestos, os quais têm sido reprimidos pela polícia com base na medida do governo proibindo aglomeros.
O outro lado das medidas é a tensão social alimentada por demissões, aumentos de preços e aumento nas tarifas dos serviços públicos devido à remoção dos subsídios. Em fevereiro, enquanto a lei ônibus era debatida, milhares protestaram em frente ao Congresso e foram reprimidos pela polícia. Atos também foram realizados quando a entrega de alimentos às quase 40 mil cozinhas comunitárias foi suspensa. Os cortes também afetaram o orçamento das universidades, o apoio estatal ao cinema e a pesquisa em ciência e tecnologia. Apesar disso, Milei se mantém firme nas pesquisas de opinião, que colocam a popularidade dele perto dos 50%.
Isso eu posso demonstrar desde...
Porém, mais do que combater aglomeros, Milei precisa de articulação do parlamento. O do seu partido Liberdade Avança tem minoria na casa. E foi por não conseguir articulação política que o então presidente liberal Maurício Macri não conseguiu avançar com seus projetos. O fato é que o efeito motosserra pegou os subsídios que eram fornecidos à energia e ao transporte. Com isto, a luz teve um incremento de 165%, enquanto a passagem do ônibus passou de 52,96 pesos para 270 pesos. A revista The Economist fez uma matéria especial sobre os 100 dias do governo Milei, definindo o mesmo como um outsider irascível, que conquistou alguns êxitos econômicos, porém com custos brutais. A publicação reconheceu a herança que ele recebera, ou seja, um Estado inflado que padecia de enormes déficits orçamentários, financiados mediante a emissão de dinheiro, por consequência, fomentando a inflação. O governo devia 263 milhões de dólares a credores estrangeiros, incluindo 43 milhões de dólares ao FMI. E ressaltou a revista: como muitos governos argentinos, o anterior de Alberto Fernandes gastou muito mais do que arrecadava, buscando comprar sua popularidade. Foi para reverter este quadro que Milei colocou a sua motosserra em ação.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.